programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Sejam bem-vindos a mais um Primo. Um Primo hoje recheado de malta talentosa, de malta simpática, de malta que tem hoje, sábado. Se tiver a ouvir no domingo, foi ontem, enfim. Mas hoje tem uma grande festa no Campo Quero, mas já lá vamos. E são provavelmente os meus benfiquistas favoritos.
E são duas das pessoas mais simpáticas do showbiz nacional.
É verdade, sim, senhor. É verdade, sim, senhor. Se bem que estão uma hora atrasados, mas não faz mal.
Não tiveram culpa.
Não tiveram culpa. No dia em que estamos a gravar isto, está a chover, está muito trânsito, e ligaram-me a dizer: pá, estamos ainda em Correios. Enfim, não interessa agora. O que é que interessa? Interessa saber quem é que são eles.
Quem são?
Tens a tua rima pronta?
Tenho a minha rima pronta.
Eu tenho a minha rima pronta e melhor que isso, como os artistas, os meninos que cantam, chegaram atrasados. Enquanto eles não chegavam, nós ensaiámos com a banda.
A banda deles é para assistir, com a banda, com uma dignidade tremenda.
O genérico, a intro, o tema deste programa. Pedro Vaz, afim falha.
Incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa, tem números musicais. Hoje o Primo é brilhantado por dois talentosos marmanjos, Nelson e Sérgio Rosado, juntos são realmente os anjos. O senhor Pablo Neruda foi um poeta chileno, já morreu, por isso não vai ao concerto dos anjos do Campo Pequeno. Realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais.
Isto foi uma cavalgada incrível. Para estive no tapete do ginásio a correr. Tem momentos de converseta e números musicais.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo. Já
vamos falar com eles, senhoras e senhores, no Primo, os anjos.
Então esta vai dedicada às memórias, ok? Está bom, sim, mano, ou não?
Força aí.
Encontrei algo tão puro e agora eu sei.
Eu sei.
Eu sei.
Eu sei.
Como é bom saber amar, como é bom ser. Mais perto do mar.
hoje, no Primo, mais malta. Estamos atrás deles há muito tempo. Tive a sorte de, vamos chamar-lhe, trabalhar com eles quando aqui há uns tempos, aqui há uns meses, cantámos para o Jorge Jesus. E já à altura fiquei com a ideia que tinha quando vos vejo não só a falar em público, mas também acima de tudo em cima de um palco, que é vocês divertem-se para caraças.
Pá, muito,
com o trabalho, não é? Que têm. Isso é a melhor sensação do mundo, não é?
Eu acho que é quando... Olá, olá a todos. É verdade, depois de desbloquearmos ali uma hora e meia para chegar de Sesimbra aqui. Aliás, não foi de Sesimbra aqui, foi mesmo de Fogoteiro. Sim. Aqui. Deixa-me dizer-te que, claro que sim, faz sentido. Faz sentido ao fim destes anos todos nós continuarmos aqui. Porquê? Porque nos divertimos a fazer aquilo que mais gostamos de fazer. Porque senão não estaríamos cá para contar a história. Basicamente, olha,
eu até digo-me, antes de mais, sou eu o mais novo.
Sim, o mais novo.
O mais novo. Sabes que é muito complicado que isto, os anos passam e as pessoas continuam a trocar os nomes e a dizer que eu sou mais velho, mas pronto.
Okay. A sério, Nelson.
Exato. Eu já te vou contar uma história de uma jornalista, não vou dizer o nome, que fez umas coisas engraçadas em direto, na altura. Mas agora, para completar um bocadinho o que o Nelson estava a dizer. Sabes que é fantástico. Nós paramos um bocadinho para pensar e dizemos que somos umas pessoas sortudas, porque fazemos aquilo que gostamos.
Uhum.
E todos os dias eu acordo com energia suficiente para querer fazer mais e melhor. Eu acho que às vezes as pessoas dizem assim, mas tens aí pessoal que vos enfrenta no sentido de haver algumas pessoas que façam coisas parecidas e tu vais estabilizar um bocado a vossa carreira. No sentido, não, isso, olha, eu digo que é o contrário. Quanto mais pessoas houverem a cantar e a fazer frente a grandes artistas, é da maneira que nós ganhamos mais energia e motivação para todos os dias fazer, como vamos fazer no próximo dia 5 de outubro, um concerto diferente.
É hoje. Tu não sabes a quantas andas, pá.
É hoje, foi aquilo que eu disse.
Olha, vocês acham que o vosso percurso teria sido o mesmo se vocês tivessem mantido o nome Irmãos Rosado em vez de Anjos?
Olha,
eu adoro o nome Irmãos Rosado.
Irmãos Rosado é fantástico.
É o tipo de coisa que se diz bem no megafone. Irmãos Rosado.
Quer dizer, olha, ainda mantemos, não é?
Claro, vocês não conseguem livrar-se disso. Mas escuta,
se era tal e qual como os Old Ways, se tivessem mantido o nome Irmãos Gallagher.
Pois é,
não é?
Pois é.
Toma, já respondi.
Epá, tumba.
Mas sim. É tudo muito. Nós temos que nos adaptar àquilo, transportar as coisas para
sim,
português.
Sim, sim.
Há aqui muito preconceito por detrás. Nós, portugueses, portanto, não falo em relação à música, falo em relação a uma série de coisas.
Uhum.
A necessidade que nós temos de estar constantemente a recorrer a termos ingleses. E falo, por exemplo, dos marketeers. Eu, com certeza,
enfim,
nós vamos uma reunião mais técnica em termos publicitários.
É alucinante.
Claro.
Porque
é preciso de vez em quando fazer um rebranding.
Aí está. Não é? É exatamente isso.
Mas é que às tantas eles estão a usar mesmo expressões em inglês para coisas corriqueiras. É quase, tipo.
Então queres um lunch? Não se chama almoço, isso aí.
Há muita coisa. Eu agora não queria aqui parafrasear alguns colegas meus. Eu contra mim falo, porque nos tempos de gestão havia a cadeira de marketing e também por lá passei, mas era uma coisa que me chateava.
Mas
uma coisa
que faz chateava. Parte, quando estás a tirar esse curso, cultura, eles ensinam-te, mesmo que há uma série de coisas que tens de ter em inglês.
É por aqui.
Não
é?
Nós estivemos a fazer uma lista de vários nomes na altura. E alguns eram em inglês.
A sério?
M2M, por exemplo.
Como é que era?
M2M.
M2M.
Sei lá, que havia coisas muito doidas, não é?
M2M.
Era, vinha a cabeça que era mano a mano, não é? Mano.
Ai.
Muito bom. Consideraram Angels ou não?
Também. Quando se falou em Anjos, quando levámos o nome Anjos, tipo a votação, o que pensámos é que, epá, e Angels? Houve quem sugerisse Angels, Angels. Eu, por acaso, eu e o Sérgio alinhámos mais no nome português. Porquê? Porque nós, quando vencemos um concurso de talentos.
Era uma homenagem à estação de metro.
Também. Isso é lindo, não era? E tu não queres saber da melhor.
Vocês eram quase para se chamar intendente.
Não, queres-te abrir, mas queres-te rir mais?
Sim.
Eu estudei nos Anjos, amigo. Eu tive 2 anos a estudar nos Anjos. Portanto, atenção, isto é à séria.
Pois.
É mesmo à séria.
Em que escola?
na Escola do Comércio Industrial Luso-Alemã, uhum, perto do Banco de Portugal.
Sim, já sei. Eu vivi lá perto. Na rua, okay, na rua do Forno do Tijolo.
Epá,
bairro das Colónias.
Olha que fixe.
Conheço lá muito bem.
E eu.
Já foste feliz lá.
Já fui sempre lá muito novo, mas fui feliz.
O nome da rua não te sei dizer. Portanto, ficava ali atrás, ficava perto do Banco de Portugal, numa rua atrás. Mas isto para chegarmos à conclusão que não foi fácil, apesar de nós termos conseguido ali alguma notoriedade e as coisas têm corrido muito bem, mas não foi fácil, não é fácil, portanto, ainda não é fácil, 15 anos depois, e é aquilo que nós daqui a pouco no Campo Pequeno vamos estar a celebrar, não é fácil, porque há sempre, parece que é aquilo que
não é no próximo. Disse. É daqui a pouco.
Mataste. Tu sentes que ainda há muita coisa para fazer, muita coisa para. Não é mostrar a ninguém, nós não é o que nos guia, uhum, não é por aí. O mote é mesmo tentar fazer mais e melhor, como o Sérgio disse bem. Agora, sabendo que há muita coisa para fazer e muita coisa para mostrar.
Sabes quando apareceu o nome Anjos, que o Nelson meteu lá na lista? Anjos, eu fiquei a olhar para ele naquela assim.
Ia, man.
Epá, Anjos.
Fomos tão usados, vocês não imaginam.
Anjos, eu só me tinha a cabeça, pronto, eram asas e olhos.
Asas e
sim. E assim, pá, o Nelson, Anjos não me está a entrar. Mas também no dia a seguir.
Sim.
Chegámos a uma conclusão e vi logo que era um nome perfeito. Até porque na realidade as pessoas olham para mim.
Sim. Continua o teu raciocínio, continua.
É isso mesmo.
Aliás, eu diria que é olhar para ele e, por exemplo, ali para o Marco também. A gente olha para o Marco e para ti também, não estás aqui.
Eu? O que é que eu fiz?
Eu acho que para vocês vejo um trio anjo.
Claro.
Tudo cheio de clean.
Nós somos clubins. Claro que sim. Olha, diga-me uma coisa. Vocês continuam, por exemplo, há 15 anos quando começaram, houve um grande trabalho por trás. Vocês tiveram que bater à porta de muitos sítios e fizeram muitas rádios locais. E 15 anos depois que vocês ainda fazem isso, ainda continuam com esse. Ou já têm um estatuto tal que pá, o disco autopromove-se, porque vocês já são um grande nome hoje em dia. Portanto, esse trabalho das rádios mais pequenas e de ir a todo o lado, ainda é uma coisa que vocês gostam e têm prazer em fazer isso?
Olha, deixa-me fazer uma coisa. O Nelson um bocadinho falou do preconceito que existe em todas as áreas. Acho que o nosso país está rodeado um bocado pelo preconceito e pequenos pormenores que fazem a diferença. Nós, enquanto artistas, não temos aquela mentalidade de já que chegámos a um patamar que trabalhámos estes anos todos, agora temos que só frequentar um nicho de mercado e coisas, pequenas coisas da elite. Acho que não é bem assim. Até porque também fazer as rádios naquela altura, nós tivemos uma semana seguida na estrada.
Não, tiveste mais. Tiveste muito mais. Mas fizeste 200 e não sei quantas rádios. Foi um disparate. Sério, locais. No início. Estou a falar em 99.
Sim.
Janeiro, fevereiro, março e abril de 99.
Isso estava uma média por dia de muitas.
Olha, mesmo, nós chegámos a entrar em situações, em cavos, pensámos assim, mas é aqui rádio? Apercebíamos que era rádio porque vimos um monte de gente à porta. mas foi interessante e foi muito importante na altura. Se bem que agora era impossível fazer porque quase todas essas rádios já não existem.
Já não existem.
E muitas delas
fundiram-se
com rádios estatais, na altura regionais. Sabes que foi interessante, foi um processo interessante. E nós neste momento temos a mentalidade que queremos mostrar o nosso trabalho. E acho que para mostrar um trabalho, o artista tem que ir à televisão, tem que ir à rádio, tem que fazer algumas promoções, showcases. Temos que estar perto do público. Isto é como tudo.
E concertos em todo lado.
Nós temos um concerto. Reparem uma coisa.
Este ano então.
Funcionou. O concerto, até digo, do Prince, foi um bocado aquele exemplo do vamos aguentar até
mesmo em
cima do concerto. Não é? Mas se as pessoas não souberem do concerto. O Prince encheu, obviamente, porque foi aquela notícia, foi viral. Mas nós tivemos algo que temos que promover, que as pessoas não sabem. Se tivermos um concerto importante, se não houver a promoção para esse concerto, as pessoas passam-lhe ao lado. Uhum. Tal e qual como nós tivemos álbuns excelentes, que, na minha opinião, o álbum Virar a Página,
certo,
foi um dos álbuns, na nossa opinião, se calhar, dos melhores que fizemos até hoje, a nível de letras, a nível de arranjo,
de produção
musical. Infelizmente foi um álbum que não teve o apoio que nós pensávamos que teríamos por parte das pessoas envolventes, não interessa agora. Mas é interessante que vemos nos concertos as pessoas que vão ver o concerto pela primeira vez, começam a ouvir os temas e ficam a ouvir assim, eu não tinha noção que vocês tinham estas músicas, epá, e que tocavam este tipo de pop rock e tal. Disse, epá, pois, infelizmente.
Como diria um amigo nosso, um produtor que está a trabalhar connosco na turnê acústica, o Pedro Nunes. Que é de uma aula...
Portanto, já tem um liceu.
Sim. Já viste?
Não, claro.
Eu estava contente. Não, o Pedro.
Para não dizer isso.
O Pedro. Sabes que o Pedro vem de uma aula musical mais alternativa. E os artistas com que ele trabalhou até agora e trabalha não são de uma área generalista como é a nossa. E comercial como é a nossa. E ele ficou. Nós conquistámos o Pedro num concerto que ele produziu em Setúbal, no Luísa Todi. Foi o primeiro da nossa turnê acústica, foi no Dia dos Namorados, foi em Fevereiro. E ele a seguir isso ficou conquistado e quis fazer a nossa turnê acústica. E nós dissemos, olha, agora só depois do verão.
Exato.
Que é o que vai acontecer a partir da semana que vem. E o Pedro Nunes, de facto. É um bocado aquele barómetro interessante de olharmos para uma pessoa que não está habituada a ouvir anjos e que ficou conquistado porque perdeu um pouco mais, não perdeu tempo, estava lá, assistiu ao concerto e viu o que é que nós fazíamos. Às vezes é importante desligarmos a ficha do passado e irmos ver o que é que as bandas estão a fazer atualmente.
Exatamente.
Mas ver ao vivo, como tu dizias, e bem, os nossos concertos são uma alegria, é um facto. Digo isto em nome do pessoal que nos acompanha e da nossa equipa. De facto, ele, e agora já sei o que é que eu queria dizer. O Pedro virou-se entretanto ainda foi ver mais concertos. Saiu da parte acústica e quis ir ver como é que é isto ao vivo em termos elétricos, que é o que se vai passar daqui a pouco no Campo Pequeno.
Daqui a pouco.
E ele foi a um concerto nosso em Setúbal. Foi um concerto em Setúbal. Que estava muita gente, como vocês devem calcular. As festas em Setúbal são fortes. E ele no final estava outra vez louco. Nunca tinha ouvido aquele formato e visto ao vivo. E disse-nos assim: epá, o Sérgio falou no pop rock. Ele disse: epá, isto é pop rock, mas isto é um, atenção, que é um pop rock muito musculado. E eu achei interessante a cena do musculado.
Sim.
Ao vivo, de facto, a banda ganha outro elan e vem ao de cima. Outras vivências que nós tivemos, que passou essencialmente pela experiência do pessoal que nos acompanha ao vivo, malta que vem do rock. Ai, quem venha do. Eu agora estou-me a rir porque há quem venha do metal. O caso do Edu, que foi produtor do e músico.
Agora fiquei assustado. Se há uma.
Dos Dr. Zills. Dr. Zills, não é? O produtor dos Dr. Zills é o nosso produtor musical, caso não saibam, ou não tenham reparado ao longo destes 15 anos. Mas lá está, nas músicas, até mesmo naquelas primeiras músicas mais pop teen no início dos anos, há 15 anos atrás, músicas como Quando Fores Grande, se repararem, se despirem a música musical, aliás, em termos de efeitos e tudo o resto, a base daquilo é rock. É rock, portanto, e que para mim. Aquelas fontes onde nós vamos ver dos anos 80, daquele rock FM bonito que eu gosto e que ainda hoje gosto de ouvir e sigo, acabam por ser a base de tudo aquilo que nós temos feito até hoje. Mesmo em termos melódicos, a mesma coisa, não é?
Falaste em beber e agora lembrei-me de uma coisa.
Epá,
nada começa bem quando a frase é.
Uma frase.
E sabes que esta banda também é muito especial. As pessoas, às vezes, dentro do meio musical, acabamos por ser os mesmos a nível de equipas técnicas e apanhamos, passado anos e anos, as mesmas pessoas e eles dizem: pá, como é que é possível vocês continuarem com as mesmas pessoas, pá. Vocês são uma banda, são uma família. Dizer, pá, isto aqui é mesmo uma família. Olha, o nosso baixista estava em bandas de rock pesado. O tipo só bebia leitinho com chocolate, leitinho.
E
agora vejo que o tipo entra para os anjos e gosta de beber um bom vinho tinto. Pá, eu não compreendo, isto está tudo ao contrário. Pá.
Pois é. Mas eu acho que vocês contornam as expectativas, acho que muita da unanimidade que vocês têm, porque eu acho que as pessoas gostam de vocês, independentemente da área musical dessas pessoas, tem a ver não só com a vossa incrível simpatia, porque são dois tipos muito borreiros, com o vosso talento, mas eu acho que
isto é tudo
tremendo, porque vocês fizeram uma coisa que se calhar muitas bandas que aparecem agora e muitos artistas não fizeram. Vocês estudaram música, vocês são músicos, vocês têm conhecimento desta área mesmo a sério. Vocês sentem isso?
Olha, foi importante, claro que foi importante. Não vou dizer, mas não é que tenha sido essencial. Porque nós temos muito boa gente.
Ótimos
que não...
músicos, sim, que são autodidatas.
Com certeza. E para nomes internacionais, em termos caseiros, temos cá disso também. Mas em termos internacionais, o B.B. King, não é?
Sim.
Ah, pronto, acho que.
Salvou o erro de Joe Satriani, não é? Não. Joe Satriani é um autodidata, não é?
Mas estudou.
Depois, mais tarde, não é? Mas depois, os primeiros álbuns dele.
Agora, para nós, realmente foi um farol importante. Porque tudo a partir daí faz mais sentido. E em termos técnicos, consegue gerir a coisa de outra forma. É um facto. Então, a nível de canto, curiosamente, nós não tivemos formação a nível vocal.
E isto, não tiveram?
Não. Não.
O que é incrível, isto sai-lhes naturalmente. Eu fico sempre espantado com as harmonias que eles fazem.
Eu vou-te dizer.
Tivemos um mês quando éramos muito pequeninos.
Aprender técnicas de respiração.
E depois olhámos um pouco e disse: pá,
isto é muito chato.
Não dá.
O Sérgio já cantava, curiosamente. Eu não cantava, eu só o acompanhava, era só o mesmo instrumentista. E
o mais novo.
Sérgio, lá está o gajo.
Mais novo.
Lá está ele. Pá, tu não confundas as pessoas, pá. Isto é terrível. E depois. Cantava nos ensaios e depois senti necessidade. Pá, deixa-me cá ver como é que eu me safo. E a coisa foi correndo. O projeto Sétimo Céu foi para nós muito importante. Porquê? Para já porque tivemos a necessidade de cantar a ler por pauta. Portanto, já era difícil. Eu tive ali muitos anos porque
tenho
uma
admiração tremenda por quem consegue fazer isso.
Não, é extraordinário. Extraordinário.
Parece-me tão complicado.
E a história das harmonias também vem daí a nossa escola, do Sétimo Céu. Porque éramos um grupo de rapazes. Essa sim é uma verdadeira boys band. Alternativa, porque aquilo que na altura tinha sucesso e estava na moda eram os Excessos, não é? Que arrasavam em termos mediáticos qualquer grupo que aparecesse. E nós, de facto, éramos um pouco.
Eram os tais termos em inglês, o marketing, não é?
Sim. E nós passámos aqui um pouco ao lado na altura. Um projeto muito interessante. Que quem não gostava do Excesso gostava do Sétimo Céu.
Sim. Era quase tipo Sporting Benfica, não era?
Era um bocado por aí. Tu não consegues. Epá, eu acredito que houvesse uma franja pequena de público que gostasse dos dois e tal, mas eram opostos. Eram opostos. E nós aprendemos muito aí e não cuspimos, e passa a expressão, no prato onde comemos. Foi uma grande aprendizagem. Para nós, em termos melódicos, o Sérgio, que ganhou uma paixão então extrema, e ele que nos arranja que faz e começou a fazer a partir daí, aprendeu bastante. E depois, a partir daí, viemos a cultivar isso na nossa mentalidade e no nosso trabalho até aos dias de hoje.
Epá, eu fico espantado. Eu tive uma experiência com estes rapazes no Telebaladas, o programa que eu faço com o João Só no canal aqui.
Cantaram, qual era o tema?
Qual é que era a temática? Foram tantas canções que eu agora esqueço-me qual é que era o tema da vossa. Qual é que era a carta que originou a vossa canção?
Mas olha, o João Sol vai estar connosco.
Era uma rapariga.
Sim.
Que muito egocêntrica.
Sim. Peraí, que estava apaixonada por ela própria.
Exatamente.
Não era? Exatamente. Foi a única carta que nós recebemos de uma rapariga que estava apaixonada por ela própria e queria
uma canção para ela mesma.
Ela achava, as canções sempre dedicadas a outras pessoas. Epá, e a velocidade com que estes dois indivíduos pegaram numa canção que tinham acabado de receber e fizeram harmonias que eu e o João só estávamos tipo.
É magia da música é essa mesmo, não é?
Até parece incrível, irmão.
Até parece irmão.
Não quero interromper o vosso raciocínio. Mas há pegando aqui na palavra do... Pegando na palavra de Sétimo Céu, epá, eu tenho que contar aquela piada.
Conta.
Uma jornalista, não vou dizer o nome, apresentadora.
Diz lá o nome.
No programa de. Não pode.
Ela é música, eu gosto dela.
No programa de música, ela. Nós tínhamos acabado de sair do Sétimo Céu assim: olá, tudo bem? Então. Vocês acabaram de sair agora de um projeto, pá, do Sétima Legião.
Isto em direto, é?
Em direto. Sétimo Céu.
Isso é incrível.
É isso mesmo, peço desculpa.
Então, Sétimo Céu, exato.
Oh, Nelson, então eu não sei. E eu assim, sou o Sérgio. Isto hoje não está a correr bem. Então, pronto. Então vamos lá começar de novo. Oh, Nelson.
Epá,
eu não tive coragem para corrigir, não é? Então eu respondi pelo Nelson. Até hoje eu respondo pelo Nelson.
Mas, epá, outro artista, se calhar, tinha dito: minha senhora, tenha paciência.
Exato.
Mas vocês aguentaram aí.
Nós aguentamos bem.
Sim, foi.
Olha, a conversa está a correr muitíssimo bem, já passou um instante. Estamos a acabar a primeira parte. Vocês vão acabar a primeira parte com mais uma canção. A canção é que é?
Olha, é um clássico. O Quero Voltar.
Bom.
Antes do Quero Voltar, apresentem a banda, que vocês têm aqui três elementos com vocês. Quem são eles?
Temos o. Já falámos nele, o Edu. O Edu Critinas. Na guitarra. Temos no Carron o. Ali o. E no. Ali no. Na sua pandereta, que hoje é tipo prato de choque.
Bom, hoje está na percussão. Hoje está na percussão.
É o Alex, que é o nosso baterista.
Alex!
É o mais novo. Aquele é que é o mais novo.
É o mais novo.
É o mais novo. E trouxemos o nosso amigo Pedro Vaz, que vocês também conhecem bem, que está aqui acompanhando-nos nas vozes e na guitarra.
Pedro, e obrigado pelo arranjo na intro deste programa.
Foi magnífico.
Foi o maior.
Magnífico, magnífico.
Já tens...
Receber para onde? Deixa-te
falar com ele sobre isso.
O recibo.
Deixa estar.
Depois falamos sobre isso. Então, a acabar a primeira parte deste primo, é clássico. Quero voltar os anjos na Rádio Comercial.
Conheço-te bem, não podes negar. Pensa de novo para o nosso bem. Sei que há vontade do amor continuar. Yeah! Quero sentir o que eu sentia, estar contigo a toda hora, tudo novamente. Eu quero voltar.
Tenha mais segurança a bordo. Verifique os travões do seu automóvel. Na Precision encontra pastilhas Ferrodo a partir de 19,99€ e discos a partir de 39,99€ com montagem incluída. Saiba mais em precision.pt. Precision tem tudo como na marca. Até garantia. Campanha válida nas oficinas Precision aderentes.
Venha conhecer a nova coleção da Seaside e sinta-se uma estrela. São sapatos, botas e botins para desfilar no dia-a-dia, sempre a preços fantásticos. Seaside, a moda nacional, sempre ao pé de si.
Mãe, se reservar durante os dias sim da Disneyland Paris, tens descontos mágicos, sabia?
Sim.
E vai dizer que sim?
Sim.
Às vezes diz que sim, mas depois não é bem assim.
Sim, sim.
Mesmo, mãe, é sim.
Sim.
Sim,
sim.
Yuppie.
Finalmente vai
poder dizer-lhes que sim. Sim à Disneyland Paris. Durante os dias sim, diga sim às suas crianças e reserve a sua estadia. Aproveite 20% de desconto. Estadia, voos e refeições grátis para as crianças. Consulte a sua agência de viagens e reserve até 15 de outubro.
Com o Bricomarché, uma cabeça, duas mãos, mil projetos. De 2 a 13 de outubro, especial aniversário.
Cabeça, tenho os dedos gelados.
Não, no Bricomarché, um recuperador de calor ventilado só custa 499€ e oferece 25% de desconto em vale. Aquecemos a casa, sem derreter a carteira.
Aproveite os vales de desconto até 50%. Bricomarché, poder fazer tudo mais barato.
Se surpreenda nesta estação e venha descobrir as cores e as tendências deste outono com o Vila do Conde da Style Outlet. São 140 lojas com as melhores marcas de moda e descontos até 70%. Vila do Conde da Style Outlet. Style is you. A28, saída 13.
Sabia que agora no BES já pode enviar dinheiro com a MoneyGram? Procure o serviço de transferências de dinheiro MoneyGram numa agência BES e beneficie de toda a conveniência e segurança. Faça um envio de dinheiro no BES e, no final de contas, tenha um desconto imediato de 3€ na comissão de envio. Porque há contas que se fazem sempre a seu favor. Campanha válida de 1 de setembro a 31 de outubro e limitada aos primeiros 3 mil envios efetuados. Saiba mais em www.moneygram.pt.
Sara Matos confessa-se à Lux. A atriz de 23 anos fala da separação dos pais, da adolescência e da relação com Lourenço Ortigão. Uma entrevista exclusiva a não perder na Lux desta semana, já nas bancas.
Só para lembrar, este fim de semana, azeite Oliveira da Serra Virgem Extra, 7,5 litros por apenas 2,89 euros, preço válido até final do stock. Lidl, mais para si.
É incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
dos Anjos a abrir a segunda parte deste Primo. Sérgio e Nelson, esta chama-se Quero Te Encontrar.
Sim, sim.
E fala um bocadinho rapidamente sobre esta canção.
Olha, é uma música que foi o meu irmão Sérgio que fez. A letra é do Pedro Vaz, que está aqui connosco hoje também. E deixa-me dizer-te que nós gostamos muito em Portugal de tentar encaixar as coisas nos estilos, percebes? Uhum. Tipo, dizer que isto é mais pop, ou que é mais jazzy, ou que é mais funky, uhum, ou que é mais soul, ou que é mais jazz, enfim, por aí fora. E esta música é uma música onde tu, de facto, ela a mim, pessoalmente, cheira-me uma coisa assim mais country, percebes? Uhum. Mais pop country, por uhum, assim dizer. Mas ninguém consegue encaixá-la num sítio algum, porque a música é toda ela um bocadinho diferente. E eu tenho que dar aqui os parabéns ao Sérgio e ao Pedro Vaz por conseguiram construir aqui uma.
É pá, obrigado, mano.
Anda puto, pá, anda puto, pá.
Ele ainda não tinha dito isto,
pá,
não, pá, não, não é a primeira não, vez que ele está a dar os parabéns.
Ele aproveitou aqui o programa,
sim,
para.
Sim, sim,
para...
sim. Pá, pronto, eu tinha que me tinha
elogiar.
Que...
Ok, isso é bonito,
tinha,
isso é
tinha que renascer das cinzas e dizer-te isto.
Olha, eu acompanho o vosso Instagram e vocês acompanham o meu,
claro,
também. Nós mutuamente nos comentamos. E dá para ver que na vossa vida acontece muita coisa. Acontece corrida, massagens.
Essa das massagens é boa.
Nós estamos percebendo desses vossos alter egos e dessas outras ocupações. Falem-nos lá dessas das massagens.
As massagens
são... é contigo, não é?
Não.
É com os dois. Com as bicicletas.
Se bem que eu sou um apaixonado por massagens, obviamente. Quem não é?
Repara, vocês podiam abrir um serviço de massagens cantadas.
Olha.
As fãs deitavam-se.
Bem.
E eles estavam ali a escarafunchar.
Sabes que a música
não era o termo técnico melhor, pois não.
Sabes que a música por si só. A música por si só é uma terapia.
É, sem dúvida, sim, sim, sim.
Não, mas as massagens que tu vês,
sim,
estão inevitavelmente ligadas ao desporto. E não são massagens de para relaxar, bem pelo contrário.
É para estimular.
Acabamos por sofrer ainda mais. São aquelas massagens de fisioterapia, quase.
É a recuperação, a recuperação muscular.
É que isso dói à brava.
Recuperação
um bocadinho.
E tratamentos.
Sim, sim, sim. E vocês correm que se fartam, não é? É um prazer.
De bicicleta.
E de bicicleta?
É de bicicleta. Agora não, mas eu costumo vir de bicicleta para aqui para a rádio.
A sério?
É verdade, não tem carro. Estou a tirar a carta. Vou em.
Então quantos quilómetros é que tu fazes, pá, por dia?
Ora bem, tendo em conta que onde é que eu vivo, faço tipo 2.
Vai, mas já é um começo.
Não é mal.
Zé, engraçado. Pá, próxima aventura, devias ir connosco.
Atenção, a minha bicicleta é a bicicleta de cidade. Portanto, é mesmo okay, boa para ciclovia e estrada boazinha.
Okay.
Já me aventurei em Monsanto na minha bicicleta. E atenção à expressão, aventurei-me em Monsanto na minha bicicleta.
Monsanto já não é o que era. Monsanto já não é o que era.
És louco, não é?
Sim, e a coisa não correu muito bem. Mas como é que é o vosso trajeto de bicicleta? Vocês costumam...
Olha, as bicicletas nasceram para nós. Quer dizer,
a primeira bicicleta que vocês tiveram?
BMX?
BMX, já, tive uma BMX.
Turbo!
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 Temos menino, eu tinha uma órbita cor de laranja.
Então, mas foi a minha prenda, foram as nossas prendas de passagem do ano. Tu lembras-te que antigo, havia muito esse espírito, tipo, dos pais oferecerem uma prenda.
Sim, uma coisa marcante.
Uma coisa marcante
na passagem do ano.
Sim.
Passagem do quê?
Letivo.
Eu lembro que eu tinha colegas de turma que recebiam presentes dos pais quando passavam de ano. Eu lembro perfeitamente uma vez chegar aos meus pais e dizer: pá, passei de ano, não tenho prenda. A frase foi: não fizeste mais que a tua obrigação.
Ah, muito bem, pagando a resposta.
E se não passasses, oferecendo-te um cabaço.
Pronto. Paulo Marmoleiro era mais fino, pá. Mas as bicicletas sempre estiveram presentes nas nossas vidas. Houve uma altura em que eu joguei futebol, fui federado em futebol 11 em miúdo, o meu segundo clube, que é o Amora, ali na margem sul. E para vos dizer que depois, a seguir, muitos anos mais tarde, tenho uma grave lesão no joelho a jogar futebol. E fui operado.
Mas levaste uma entrada?
Não,
ou...
não, sozinho, pá, a rodar. Foi aquela clássica dos.
Foi um aviso.
Um piton prendeu, não sei o quê.
Cruzados.
Na realidade, foi um aviso. Alguém dizer assim, pá, não tens mesmo jeito para isto, pá, deixa lá de jogar futebol.
E eu vinguei-me nas bicicletas e desde então a coisa ganha um contornos mais a sério. Porquê? Porque é um hobby que nós temos. Portanto, sempre que temos tempo livre, vamos andar de bicicleta com os nossos amigos. Depois começámos naquela base: é pá, hoje consegui fazer 20 km, e depois, é pá, consegui fazer 50, é pá, consegui fazer 100. E é esse tipo, tem sido esse tipo de motivação que nos tem levado a tentar perceber quais são os nossos limites. Claro que depois começámos a meter isto nas redes sociais, os nossos amigos de imprensa começaram a saber. Epá, arranjei-nos umas fotografias, epá, não sei o quê. Epá, ok, tudo bem. Isto ganhou contornos de tal forma tão fora do nosso controle que decidimos assim, ok, então vamos nos organizar como equipa, vamos então tornar isto mais mediático, mas só faz sentido se nós desportivamente não estamos capazes, nem temos condições nem físicas, nem por aí fora, de conseguir lugares, pódios ou não sei. Isso é mentira, para nós não existe, não é? Nós vamos lá para chegar ao fim.
Claro.
Mas já que vamos lá, armados e malucos, e tentar fazer coisas que aos olhos do cidadão comum parecem impossíveis, vamos tentar reverter isso em termos de ajuda a algumas entidades ou algumas organizações que nós ajudamos e apadrinhamos. E então tem sido assim. Foi assim quando fizemos a travessia do Saara, fizemos o Titan Desert em 6 etapas, 6 dias de BTT, competição pura.
600 quilómetros?
600 e tal. 600 e tal quilómetros. Foi muito duro, mas conseguimos, chegámos ao fim, fomos finishers.
E na altura era... finishers. Mais um
mais um. Pá, é o que diz na t-shirt.
Tem mais pinta
de t-shirt também.
Ter finisher na t-shirt.
Não pode dizer
que
é camisola.
Do que pessoa que acabou.
Camisola.
Mas sabes, como são provas oficiais, mas aqui, como são provas oficiais, eles de facto é aquilo que se diz. Porque a linguagem universal ali é o inglês.
E no Brasil? Estivemos no Brasil.
Depois, no ano seguinte, estivemos no Brasil. Agora aqui, aliás, no primeiro ano foi a favor de acreditar. Ponto. No segundo ano, sentíamos a necessidade de apoiar mais instituições. Então foi a Casa dos Rapazes, Terra dos Sonhos, eram quatro: Casa dos Rapazes, Casa das Cores, Terra dos Sonhos e o Instituto Imaculada Conceição. Tudo ligado a jovens a risco. Ponto. Portanto, é uma das áreas em que nós nos focamos mais. E quem nos está a ouvir lá em casa também sabe que nós não conseguimos chegar a todo lado.
Infelizmente
aos milhares os pedidos que nos chegam mensalmente. Nós tentamos responder, tentamos encaminhar alguns. Alguns conseguimos ajudar da melhor forma possível, mas de facto
é impossível.
Às vezes
impossível,
o coração. Vocês também devem receber, com certeza, aqui na rádio pessoalmente.
Sim, sem dúvida. E é difícil,
é difícil
dar atenção a todos.
O que eu recebo agora muito é Vasco. O meu nome é, imagina, Sofia ou João ou Pedro. Faço parte da lista X para a Associação de Estudantes.
Também,
e queríamos muito que fizesse o hino para a nossa lista.
Toma, eu não é fazer hinos, é ir lá dizer umas palavras.
Isso é muito bom.
E houve um ano em que eu aceitei fazer isso por uma lista. E quando lá cheguei e me sentei, eu pensei assim: para quem é que me garante que isto não é a lista neonazi?
É,
e eu pensei que o melhor era não me comprometer. Agradeço muito por lembrarem-se de mim, claro. Mas pronto, senão teria que ir a todas as listas.
Sim,
olha, vocês apadrinharam também os leões asiáticos do Zoo Santo Inácio, que é uma espécie que está em extinção. Isto também é outro âmbito de ajuda.
Estás a ver, Vasco? Estás a ver?
Afinal, são
benfiquistas.
Apoiam leões, é verdade. Sim, sim, sim. Mas é uma causa que vos move também.
Eu hoje, se encontrar uma águia, vou dar-lhe um beijo.
Dá-lhe.
É uma coisa.
Olha, mas dá-lhe as asas. Cuidado, pá. Não vi que ela depois se morde. Não, teve piada por serem leões. Começam
lá
por
aí. Vocês mexeram nos leões mesmo, não?
Não.
Senão não teriam um braço cada um.
Com todo o respeito.
Mas já os viram, são bonitos.
Vimos, sim, senhor. Nós gostamos muito de animais. Acho que é uma das coisas que temos, sempre tivemos animais
domésticos. Atenção.
Aliás, o nosso pai há muitos anos teve em África e na altura tinha um macaquinho de estimação. Ele quis trazer, mas não foi possível. E fiquei com um desgosto enorme. Mas sempre tivemos animais.
Pois, mas esse aí não era bem doméstico.
Exatamente. E claro, já sempre tivemos ao
gatos,
lado deste tipo de iniciativas. A próxima será também apadrinhar, neste caso, eu um animal, o Nelson também outro, no nosso jardim zoológico aqui de Lisboa. Mas neste caso foi logo um pedido que nos fizeram, porque sabiam que nós tínhamos concerto. E ficava um bocadinho ali a caminho e não nos custou, obviamente, não nos custou nada visitar também
Ficámos impressionados. É um jardim zoológico com muitas e boas condições, gente profissional, gente jovem,
E com ideias e muito proativos. Epa, e de facto, estes espaços precisam de pessoas sem assim à frente dos mesmos. É o que eu acho.
Vocês é um facto, vocês fazem tudo juntos, o que é extraordinário, que mostra muito a vossa cumplicidade.
Nem tudo.
A questão é: vocês não sentem necessidade às vezes de tirar férias um do outro?
Olha, até se dissermos que até férias vamos passar juntos, tu acreditas?
É sério.
Estou a falar sério. Nem sei, ou seja...
Eu vou um bocado contrariado, mas. Exato.
Sei lá, este gajo aqui outra vez, pá.
Não, já aconteceu. Aconteceu. Obviamente que não. Não estamos 24 horas sobre 24 claro. horas, se bem que há muitos dias que isso acontece. Mas é engraçado, a nossa relação. Temos obviamente uma relação familiar bem forte enquanto irmãos, mas sabemos separar as coisas. E quando estamos a trabalhar, é engraçado que isto funciona quase como uma empresa.
Sim.
Porque eu tenho as minhas responsabilidades, o Nelson
Angel
também.
Angel Minds, aliás, a empresa é Angel Minds.
Exatamente.
Mas
toma lá o nome em inglês, que está toma em cheio.
É interessante que nós sabemos separar um bocadinho as coisas. Agora é óbvio, as pessoas dizem, mas vocês não discutem,
claro, não, as clássicas brigas entre irmãos têm que haver, não é?
Mas neste caso é.
Vocês já andaram a pancada um com o outro?
Não. Visto de facto assim, não. Talvez agarrar um bocadinho o calorinho um do outro, coisas assim. Mas...
Já lembro-me quando é que isso foi.
Mas isso, o que é mais interessante, no nosso caso, é que pode haver qualquer coisa entre os dois, passado 10, 15 minutos. A coisa está
resolvida. Ok, passa-se rapidamente.
Sim.
Eu queria que vocês me dissessem, portanto, vocês falaram um pouco do sétimo céu e depois há a vossa passagem para de facto para os anjos. O que é que vos disseram e todo aquele projeto de marketing naquela de ok, vocês agora vão ser um dueto, estão na idade em que os miúdos vão adorar, vocês são gajos giros. Houve algum tipo de condicionamento do género? É isto que vocês têm que ser e não isto? Ou seja, não? Nada?
Essa pergunta, olha, nunca nos tinham feito essa pergunta.
Parabéns,
epá. Aí está.
Obrigado.
Muito bom.
Obrigado.
Ainda bem que a fizeste.
Nada.
Ainda bem que a fizeste. Olha, nós quando saímos do sétimo céu, tivemos ali um período. A indústria discográfica estava na altura em franca expansão, aquilo estava em grande. Estamos a falar em 98, fins de 97, 98.
Na altura ainda se compravam CDs.
Sim.
Sério. E havia uma produtora que eles eram o top of the pops, eram a cereja no topo do bolo, que era a NZ Produções.
A NZ era iniciais de quê?
Nicolaus Reiner.
Não.
Ah, claro.
Nuno Isaier.
Ah, ok.
Era o Nuno Isaier. Olha, mas isto para. Isto é muito bom. Zrax. Ou Zalvich.
Sim, Zalvich.
O primeiro nome que viria à cabeça era Zalvich. Nuno Isaier. E para vos dizer que eles eram, de facto, a cereja no topo do bolo, eles eram um bocado o farol da indústria em termos de produção musical e marketing. E nós, na altura que rompemos o nosso contrato, com justa causa, agora em termos técnicos, em termos jurídico-técnicos, com o sétimo céu, pá, vamos pegar na fórmula de dupla, aquilo que nós éramos, os irmãos Rosado, vamos pegar no capital de experiência que nós tivemos com o sétimo céu. Conhecemos um mundo mais profissional da música, e um lado que nós gostamos bastante. Vamos pegar em alguns dos nossos originais, pá, vamos lhe dar uma corzinha e vamos ir para a frente. Epá, mas precisamos de parceiros, temos que ir para a frente, temos que ter uma boa equipa. Quem seria e tal, não sei o quê. Entretanto, nem propósito, recebemos um telefonema de uma editora, a pedido, portanto, como a intermediar a questão da NZ. E apresentaram-nos uma proposta muito boa em termos de carreira. Claro que o projeto só fazia sentido, e aí entrou a nossa experiência, se nós não fôssemos como é que eu vos posso dizer? Que não fôssemos ali marionetes. Ou seja, nós tínhamos que decidir, tínhamos que opinar sobre tudo. E a última palavra era a nossa. Houve muita coisa que nós não apagamos nada do que fizemos, ponto. Mantemos tudo aquilo que fizemos.
Mas há uma altura que tem que haver a emancipação, não é? E vocês têm. Não.
E vou-te dizer como é que acontece. Aconteceu muito bem, nós aparecemos. Apesar das pessoas terem visto aquele nosso início com grande boom, grande sucesso, a verdade é que o Ficarei demorou 7 meses até pegar destaca. Até pegar destaca.
Se formos a contar com quando eu fiz a música que tinha 14 anos.
Sim, mas isso, pronto.
Pois,
desde que foi editada, não é?
Sim,
foi editada naquela altura. Depois, portanto, há aqui muitas novidades. Portanto, nós, a produção musical tinha também o nosso dedo. Com a nossa experiência e também com o nosso braço direito na produção, o Edu, que já vinha connosco da produção de Sétimo Céu.
O Edu não aparenta, mas tem 70 anos.
É, 72. 72. Aliás, ele vai fazer hoje 72 anos em palco.
Plásticas, está cheio de plásticas.
Mais logo, não percam. E aquilo que nós vimos é que. Enfim, sempre que cantámos as coisas que nós gostávamos de cantar, e isto é bom que fique. Não nos obrigaram a cantar nada, ninguém nos obrigou a vestir nada.
É verdade.
Se estão bem lembrados, nós fomos das primeiras bandas do género pop a assumirem relações. Amorosas.
Sim. Falavam abertamente a vossa vida.
Não, escuta.
Não, e chegaram-nos a dizer: é pá, se calhar não era muito bom.
É verdade.
Assumirem já. Pá,
e tu
na
lembras
altura
quando...
as capas da Bravo e da
sim.
Tu lembras quando vieram com uma lista também? É bom que as pessoas percebam. Há uma altura que tentaram, logo no início, antes de nós começarmos a dar muitas entrevistas e a falar, etc. Pá, mas vieram da produtora com uma série de respostas já. Estás a ver? Tipo,
respostas pré-fabricadas.
Ah, e nós começámos a rir assim. Tipo... Está a brincar, não é?
Okay,
mas... Ah, não, mas era só para ajeitar assim. Não, nós não precisamos disto.
Mas eu acho que é isso. Eu acho que o segredo do vosso sucesso passa também por esse lado de, e permitam uma expressão, né, de comida caseira. Ou seja, vocês são muito profissionais no que fazem.
Galinhas do campo, não é?
É isso. Mas vocês são muito genuínos.
Galinhas do campo.
Galinhas do campo é boa.
Olha,
disseram-me
essa. Há algo que eu gostava de partilhar então com o auditório que. Uma das coisas que nos motiva também todos os dias, porque nós pensamos assim, agora temos um álbum novo para fazer, bem, vamos lá nos sentar outra vez para compor, produzir. Isto falando há uns anos atrás, nós na altura sabemos perfeitamente, o nosso público-alvo era muito teen, não era um pop teen. Se bem que depois nós, passado dois anos, estávamos a ouvir outro tipo de coisas. O que é interessante é que há pessoas que pararam no tempo. Guardam a nossa música de há 15 anos atrás. E nós sempre tivemos alguma calma. Existem, se calhar, muitos colegas nossos que, por isso é que, se calhar, hoje já não se encontram na música, pelo menos no patamar mais elevado, porque de repente, de um álbum para o outro, quiseram mudar drasticamente o estilo musical e chocaram-se o público. Nós tínhamos um público, portanto, tínhamos que o respeitar também.
Claro.
E aos poucos, sempre tivemos esse discernimento que vamos ter calma, aos poucos vamos mudando também o nosso estilo musical e vamos caminhar até chegar àquilo que nós achamos que é o nosso rumo, o rumo certo. E é interessante porque o público também, da altura, cresceu connosco e nós este ano tivemos concertos fantásticos. Como, por exemplo, este que o Nelson estava a falar em Gaia, à Furada. Estavam milhares de pessoas. Epá, tivemos à volta de 3 horas e tal de autógrafos no final do concerto e apareceram lá.
A malta do Porto, dali do Grande Porto, é extraordinário, não é?
Não é?
Um calor humano.
E apareceram lá fãs que na altura tinham os seus 16 anos, não é? 15, 16 anos. Passado 15 anos apareceram com os filhos ao colo e a dizer: pá, nós acompanhamos o vosso percurso, pá, porque lá em casa continuamos a ouvir Anjos. E isso é no sentido que eles cresceram com a nossa música também. Nós não sentimos foi a necessidade de mostrar de alguma forma ao público que, pá, que não é isto que nós queremos fazer. Não é isto que queremos fazer é aquilo e de repente esquecemos o que é que foi feito para trás. O Nelson há bocadinho estava a dizer, nós não apagamos nada do que foi feito para trás, porque o que somos hoje é graças a
altura, não é? Claro. Isto é tal e qual como hoje um presidente de uma companhia multinacional, portanto alguém que teve uma formação extraordinária e que é altamente sofisticado e que só usa coisas, por exemplo, é um metrosexual da vida, etc. Mas é aquela pessoa que, se for ao seu álbum fotográfico, vai reparar que se calhar era um hippie, percebes? Tipo, na altura, quando era mais jovem.
Um metrosexual que vai para a pontinha.
Exato, exato. Mas isto para vos dizer que assim é a carreira das bandas. Ou seja, tu não tens que começar logo com o teu, como os ingleses, como os americanos dizem, with your A-game. Ou seja, epá, as bandas têm uma evolução, têm um percurso. Às vezes choca-nos um bocado. A nossa sorte, eu tenho que dizer isto, a nossa sorte é que em televisão nós sempre funcionámos muito bem e tem sido o pilar da nossa carreira. Doseando, é óbvio, devem ter percebido isso, não, é nem, não podes estar sempre nas novelas, claro. Não podes estar sempre nos programas de televisão, claro. Não podes estar sempre blá blá blá, vais doseando a coisa. E mesmo sem termos tido, porque essa é a verdade, tivemos no início de um grupo concorrente do grupo da Renascença, tivemos na altura, no início dos anos, um forte apoio. Tivemos, foi um facto, e que ao longo dos anos veio esmorecendo, e nós nunca tivemos ali uma rádio nacional que, epá, que nos acompanhasse e que nos ouvisse e que até nos aconselhasse e nos ajudasse a crescer. Mas de facto é importante, e aquilo que o Sérgio dizia e que eu já disse aqui, é importante nós acordarmos diariamente com a ideia de que conseguimos fazer mais e melhor. Há mais objetivos para serem realizados, há mais projetos que, para nos entusiasmarmos e levarmos a tocarmos a coisa para a frente. Epá, e quem sabe se essa não será a próxima fase. Quem, epá, hoje com o concerto de Mais Logo é uma excelente oportunidade para quem, para o pessoal que ficou parado no tempo, sim, quiser ir assistir uma coisa.
Mas olha que eu já recebi nas redes sociais. Sério, mensagens de malta que diz: pá, pela primeira vez vou ver Anjos, pá, não sei se vou ficar desiludido ou não. Não, mas são engraçadas.
Olha, já agora, estamos a acabar e quero que vocês convidem os ouvintes da Rádio Comercial a passarem mais logo no Campo Pequeno.
Aliás, olha, muito do nosso clube de fãs ouve a Rádio Comercial, portanto, ou seja, estão-nos a ouvir, a maior parte deles e delas já compraram um bilhete, vão lá estar daqui a bocadinho. Agora, para o outro público da Comercial que como o Marco dizia bem, que faz parte um pouco daquilo que é o estereótipo do nosso público, é um público transversal, divertido, bem disposto, pessoas bonitas,
gente bonita,
é um facto, e de educação, apareçam, venham, vão passar um bom bocado, garanto-vos, eu e o Sérgio garantimos isso. A produção está no ponto, a produção do espetáculo está muito fixe. E deixem-me dizer que em termos de alinhamento vão ouvir todos aqueles clássicos que nós não podemos fugir deles, mas com os arranjos bem atuais e com aquilo que nós andamos a fazer ouvir nos últimos 15 anos.
Foram os Anjos na Rádio Comercial. Esta malta merece tudo e mais alguma coisa. Merece um Campo Pequeno a abarrotar. Vai ser uma grande festa, não tenho a mínima dúvida. Sérgio e Nelson, muito obrigado por terem vindo.
Obrigado.
E para acabar, viramos a página, é isso, não é?
Vamos virar a página. Precisa de virar a página, precisamos todos virar uma página. É isso.
Espera. Dos melhores virar a página.
Tu tinhas o jornal aí durante
só para isso.
Estive
a testar qual é que abria melhor. Tenho aqui o item, aqui o Correio da Manhã e acabou por ser com o Correio da Manhã.
O Correio da Manhã é um bom efeito sonoro.
Sim. Débora namorou com os jogadores do plantel do Sporting.
Mas foram todos?
Na página. Sim, com todos.
Acho que até foi Paulinho.
Lembro-me das noites sem dormir, das canções que ouvimos lado a lado, segredos e frases que então trocamos naquele vazio do passado. Eu sei que tudo passa, tudo fica para trás, como um livro que não li. Por isso eu sinto e sei que te vou esquecer, que desta vez irei dizer eu primeiro. Virar a página e querer rasgar as cartas que eu te escrevi, sei que vou sair e viver sem ti. Lembro-me da chuva em agosto, e sinto que nada é permanente. Sei que tudo passa.
que vou sair e viver sem ti.
Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!